Sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast. Meu nome é Ricardo Barroso, jornalista da revista do ACP, e connosco temos hoje José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, uma entidade que dispensa grandes apresentações desde os anos 60, que tem vindo a pugnar pela segurança rodoviária em Portugal. E aqui à minha direita temos Ernesto Neves, um piloto que também dispensa apresentações, mas para quem não o conhecer, fica a saber que é um dos pilotos com maior palmarés do desporto automóvel em Portugal. Foi 9 vezes campeão nacional em várias categorias e chegou a façanhas do género a disputar 4 disciplinas diferentes dentro do desporto automóvel e ser campeão em 3 delas na mesma época. Mas nós hoje vamos falar de velocidade, mas não da velocidade desportiva, mas sim daquela velocidade que é apanhada pelos radares. Eu tenho que fazer aqui um pequeno enquadramento para percebermos o que é que está aqui em causa. Embora os radares não sejam uma novidade em Portugal, eles de facto estão a assumir um papel preponderante em termos de fiscalização rodoviária. Há 98 locais de controle de velocidade em Portugal, 37 deles foram instalados em setembro do ano passado e são, aliás, uma das grandes novidades. A novidade foi a questão da velocidade média. Há 12 radares instalados com estas características. Estamos a falar de uma transgressão, de uma contraordenação cuja multa varia entre os 60 e os 2.500 euros, com as respectivas penas acessórias de inibição. Mas isto para dizer que está-se a tornar uma fonte de receita bastante apreciável para o Estado, isto no contexto da fiscalização rodoviária. No ano passado, em 2023, o Estado arrecadou 96 milhões de euros em multas do Código da Estrada, é o valor mais alto dos últimos 14 anos, e um dos grandes responsáveis por isto é o excesso de velocidade. Entre janeiro e setembro de 2023, houve 465 mil infrações por excesso de velocidade, o que representou um aumento de 21%. A partir de setembro, quando entra em jogo, digamos assim, os novos 37 radares, 12 deles de velocidade média, este número dispara. Há 262 mil excessos de velocidade registados entre setembro e dezembro, o que representa uma subida de 93% para o mesmo período. De tal forma, isto está-se a tornar uma fonte de receita, que a própria ANSR já se viu forçada a gastar mais dinheiro em serviço postal, neste caso dotou ou reforçou as suas verbas com 21 milhões de euros para poder enviar as famosas cartas que ninguém gosta de receber em casa, não é? Isto leva-me aqui a falar numa questão. Eu, se calhar, começava pelo Zé Miguel Trigoso. Isto dos radares é uma questão de cultura, é uma questão de sinalização? O que é que nós estamos a falar aqui? Porquê é que os portugueses aparentemente se dão tão mal com os radares?
Provavelmente porque andam frequentemente em excesso de velocidade. Aliás, os radares devem ser uma das ferramentas na luta contra o excesso de velocidade, nomeadamente nos locais mais perigosos. E quando digo uma das ferramentas, quer dizer mesmo que não pode nem deve ser a única. A formação escolar, através da disciplina de física, da disciplina de matemática,
ou de programas específicos,
mas mesmo nessas disciplinas, na parte da estatística, na parte dos coeficientes de atrito e das forças e das reduções da velocidade, se pode perfeito, que cabe dentro do conceito da física que se dá na escola, deviam ser
direcionados para a questão da segurança rodoviária.
E na formação de condutores. Okay. Na formação de condutores, a única coisa que é necessário saber é o código da estrada. E, portanto, aquilo que é necessário saber é que, na generalidade, dentro das localidades é 50, não sei que haja
exceções, certo?
Fora das localidades, ou é 90 nas estradas nacionais, ou 120 nas autoestradas, e mais nada.
Acha isso pouco?
Acho que isso é ridículo. Okay. Acho que um condutor deve conhecer em detalhe as distâncias de que necessita para travar face às distâncias de visibilidade. E quando digo travar, as distâncias de travagem e as distâncias de paragem, porque uma distância de travagem tem que ser somada à distância de reação. Não é?
Certíssimo.
Quem for muito depressa, se tiver uma reação de 1 segundo entre entre o visualizar o perigo e pôr o pé no travão, já andou.
Mas isso poderia, obviamente, ser trabalhado.
Devia ser, devia constar de manuais específicos que pudessem ser estudados.
No ato da formação para a carta.
Avaliados.
Exato. No ato da formação para a carta, de condução.
Porque a última análise é o condutor que decide a velocidade vai. E não chega, é completamente insuficiente dizer.
Bem, também há aqui um lado, também há aqui um lado de infraestrutura que tem um efeito, e quando digo infraestrutura estou a falar do estado das estradas, que sabemos que em Portugal não primam, digamos, pelos melhores exemplos ou pelas melhores práticas, e também depende da questão da sinalização, depende, obviamente. Eu agora direcionava aqui para o Ernesto a pergunta. Nós falamos várias vezes no passado sobre uma questão específica que o indignava, se me permite o uso desta expressão, que é uma situação de um radar que pelos vistos parece ser uma verdadeira armadilha ou não sei, uma ratoeira, não sei que expressão.
Eu acho que era no fundo as duas coisas, e o que me indignava não era este radar. Estava em Foz da Almada, estrada
Conselho de Navente, na estrada para Cruz, exatamente, certo.
Era um radar que eu via muito a um restaurante onde a própria polícia punha o radar. Eu tinha dificuldade em jantar, porque os flashes para um lado e para o outro não paravam, até achava que estava no cinema.
Quer-nos explicar um bocadinho porque é que isso acontecia?
É porque as pessoas passavam com excesso de velocidade.
Mas aquilo é uma zona de localidade.
É uma localidade. Portanto, 50 km. Na minha opinião, mal sinalizada.
Ok.
Sem leitura para o condutor que vem, e que vem de 30 km desde Alcochete, que vem para ali fora em estrada aberta, de repente depara, porque muitos deles, se lhes perguntarem no fim se perceberam que passaram dentro de uma povoação, eles não se apercebem.
É
uma povoação onde não vimos, não sabemos. Portanto, acho que devia haver um chamamento a essa povoação, com sinais na própria placa de Foz da Almada e coisas parecidas com isso, para não...
Isso foi uma realidade que, entretanto, mudou.
Até para se poder andar mais devagar, porque a segurança, no fundo, é andar mais devagar.
Exatamente.
Não é multar, a ideia não é multar nem chumbar ninguém. A ideia é, de facto, que dentro dessa povoação se vá devagar, porque se entende que é perigoso.
Exatamente.
E, portanto, mas de facto, as pessoas vinham seguidas, muitas delas atrás de caminhões, atrás disto, daquilo, daquilo outro, da frente travava, ele se calhar também travava e não era apanhado. Mas a maior parte, e vê-se os números antigos, com certeza, e agora também, porque agora puseram um radar,
pois é, está
lá 24 horas por dia.
Agora deixou de haver polícias a flashar, digamos, no parque de estacionamento do restaurante, e há um radar, uma torre.
Meia hora, uma hora, duas horas, que punham o radar lá no sítio e que iam caçando quem lhes ia passando.
Eu dou uma
agora
ajuda.
Não, este está 24 horas por dia, o ano todo, não é?
Eu dou uma ajuda, isto estamos a falar de Foros da Almada, no Conselho de Conferir.
Para Cruz.
Exatamente, atravessa uma localidade, mas essa localidade tinha um sinal de limite de 70 km, o que enganava os automobilistas.
Antes da povoação,
depois
tinha a placa de Foros da Almada, que no fundo seria suficiente para
só
se perceber com uma placa de povoação, portanto, a partir de dentro disso, seria 50, como está na lei. Só que, de facto, as pessoas não se apercebem. E, portanto, eu achava que havia a haver um chamamento a essa placa de povoação, com os flashes, com umas coisas quaisquer, como põe em tanto sítio, em que, de facto, é perigoso. É perigoso porque, como é evidente, se está lá um radar, isso é uma função, é perigoso andar depressa.
Na pesquisa que eu fiz em relação ao caso que o Ernesto denunciou, e
começámos a falar há 4 ou 5 anos.
Exatamente, e lutou muito para
isso. Você falou
para
com a Câmara de Benavente, falou com isto, com aquilo, com aquilo, porque de facto chumbavam ali, e segundo parece, foi dos radares que mais apanhou.
Sim, não está no top 5, mas anda ali perto.
As notícias que vieram há 2 ou 3 meses é que era o radar top que mais
radares,
apanhava.
Exatamente.
Mais gente
eu sei que há um caso, um automobilista da pesquisa que eu estive a fazer até para esta nossa conversa, há um automobilista que foi 11 vezes apanhado em excesso de velocidade naquele local por aquele radar e que já tem uma multa no valor de 660 €. Eu não gostaria de estar na pele dele, mas a verdade é que isto acontece com alguma recorrência. Há várias pessoas que são apanhadas, apesar das campanhas, apesar da informação libertada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, apesar das próprias aplicações que nós temos nos telemóveis ou que algumas pessoas usam nos telemóveis exatamente para detectar este tipo de situações. isto continua a multar muito. Eu creio, na leitura que faço, mas corrijam-me se eu estiver enganado, que há aqui uma questão de má sinalização. Eu posso dar mais exemplos. Há aqui outro exemplo, por exemplo, no um radar de velocidade média no IC19, onde nós vamos a 100 km por hora e imediatamente antes do início do troço da velocidade média passamos para os 80 e, portanto, quer dizer, isto provoca ali uma confusão, porque a pessoa já está alertada para uma coisa e depois ainda tem outra placa. Há aqui uma variação de velocidade, ou seja, obriga-nos a corrigir o nosso comportamento. Na própria segunda circular, também há muita gente que estranha os exemplos em que se chega à beira dos radares, ou se chega perto dos radares, e há uma, digamos, uma descida de velocidade, de limite de velocidade de 80 para 60, e isto provoca várias confusões. A minha pergunta é, os radares estão a fazer o seu papel, ou é uma armadilha, José Miguel Trigoso?
Vamos lá ver. Os radares cumprem uma missão em serem uma das ferramentas, e é uma ferramenta importante, não nego.
Certo. Ninguém está contra os radares,
exatamente. Para se conseguir controlar a velocidade de forma a que ela seja adequada, digamos, à segurança. E, normalmente, transmitem uma decisão anterior à colocação da sinalização, que é qual é a velocidade adequada àquela situação. Eu começava por aí. Tem que haver, ou deve haver, portanto, relativamente à minha opinião, uma avaliação global das diversas zonas e dos diversos trechos das diversas estradas, em que eu aceito os 50, os 90 e os 120 como uma base geral, mas em que alguns desses locais podiam ter, ou deviam ter, velocidades mais restritas, não, e outras até velocidades mais elevadas, para, de acordo com as características das vias, as distâncias de visibilidade, e, portanto, as distâncias de paragem, etc. Ser autorizado numa autoestrada circular a 60 km a hora, quando só existe inibição de conduzir para quem circule a mais de 150.
Certo.
E na prática, com os descontos que é feito por uma questão de segurança, significa a mais de 156 ou 57, é uma diferença verdadeiramente brutal. Uma pessoa que circula 150, conhece isso, se calhar melhor que eu, ou a 160 ou a 170, e tenha um carro a 60, de repente...
reduz o poder de decisão, exatamente.
Exatamente. Uhum. Portanto, as velocidades mais seguras na circulação de uma autoestrada são aquelas que seguem a média da velocidade praticada. Média praticada na autoestrada é aquela que proporciona menos acidentes a quem lá circula.
Exatamente.
Quando ela começa a subir ou quando começa a descer, o risco de sinistro aumenta.
Aumenta.
Quer num sentido, quer no outro.
Exatamente.
Visto que há uma dispersão das velocidades importantes.
Exatamente.
Uma outra coisa que eu acho que é particularmente importante, é que quando se fala, e esse sinal que o Nené Neves focou...
no caso de Forges da Almada.
Sim, é num tipo de povoação em que uma pessoa... existe lá uma placa, existem provavelmente os 70... e depois os 50 que existem antes de chegar à placa...
Recentemente adicionados.
Os 50 são de recentes.
Sim, creio que sim. Creio
pois,
sim.
São sinalizações que eu não condeno porque proporcionam uma redução da velocidade, não brusca, de 90 para 50, de repente, com radar, mas passa para os 70, depois passa para os 50 e depois entra dentro da localidade.
Uhum.
Isso é aceitável. Agora, há diferentes tipos de localidade. Há aquela localidade que uma pessoa percebe perfeitamente que está dentro de uma localidade.
Claro.
E há outras localidades que vêm lá marcadas, muitas vezes por razões políticas, porque os homens das câmaras e das juntas de freguesia querem que aquilo lá esteja marcado, mas que uma pessoa nem se apercebe que aquilo é uma localidade. Tem uma casa para ali, outra para ali e tal. E a velocidade exigida e praticada é a mesma.
Uhum.
Nós achamos que isso devia ser revisto, até porque na prática nós fizemos medições das velocidades praticadas pelos condutores, quando atravessam uma localidade e que têm uma sinalização semafórica que alerta para velocidades excessivas ou que chega mesmo a pôr o sinal encarnado se uma pessoa for em excesso de velocidade. Mesmo depois desse sinal da ida, as pessoas mantêm uma velocidade.
Conseguiram perceber que as pessoas alteram o seu comportamento, não é? Isso, então, por ausência de qualquer tipo de sinalização.
Exatamente. Okay. Há depois o outro tipo de localidades semelhantes a essas, mas sem a sinalização, em que as pessoas vão um bocadinho mais depressa, mas abrandam claramente a velocidade relativamente àquela que faziam seguir. E depois há estas, em que uma pessoa nem percebe bem que aquilo é uma localidade, e a velocidade média praticada na travessia dessas localidades é praticamente igual à que as pessoas praticavam antes. E quando se lá põe um sinal destes numa situação dessas...
Então concordamos que o papel da sinalização aqui é fundamental. Continuo, eu sem perceber, não sei se me conseguem ajudar, como é que, havendo tantas campanhas e tanta informação sobre os radares, e quando, por exemplo, são introduzidas um tipo de radar, que é o de velocidade média, que é uma novidade geral, quer dizer, não é só para os portugueses, mas na maior parte dos países na Europa é também uma novidade, e exige uma adaptação comportamental, porque não é instantânea, obriga-nos a percorrer X quilómetros. Porque é que nós não temos a informação dos X quilómetros ao qual acaba esse troço de medição de velocidade média? Por exemplo, já que temos sinalização quando inicia o troço, mas não temos uma sinalização a avisar que nos acaba precisamente esse troço.
Eu gostava quase que fizesse a pergunta ao contrário. É assim. Nós devemos ter sinalizado, e a generalidade dos países europeus têm, esta via é uma via, por ser uma via mais perigosa em termos de velocidade, está controlada por radares. Eu não conheço mais nenhum país em que diga que o radar está ao quilómetro 23,5.
Ok. E ainda assim somos apanhados, passa a expressão,
assim,
como tortos, não é?
E ainda assim somos apanhados, se calhar. Este ano houve para aí não sei quantos milhares
De excesso de velocidade?
Sim.
Estamos nos 700 mil excessos de velocidade.
700 mil.
Mais altos, de 700 mil. Sim.
Depois resolvidos, a gente não sabe, porque depois
mete. A verdade é que foram fotografados, foi aberto um auto. Exatamente.
Sabe quantos autos são levantados e resolvidos por ano na Holanda?
Por excesso de velocidade.
Por excesso de velocidade.
Não faço
ideia. 9 milhões.
9 milhões.
Okay. 9 milhões. Eles andam mais devagar do que nós. Mas têm um estudo, e quando dizem aqui é 70, é porque é 70. 71 é mais do que 70. Mas atenção, obedece a um estudo muito bem feito,
claro,
por um lado, e por outro lado, há outra coisa. É que nesses países, Alemanha, Holanda, Suécia, etc., a fotografia é tirada de frente para se ver a cara do condutor. O resto é tapado.
Pois é, então entramos nas questões das proteções de dados, não é?
Mas tem que ver o condutor, porque nós sabemos que a voz a conduzirem a 200 na autoestrada aparecem, não é?
Claro que sim.
Ninguém acredita, mas
claro que sim.
Não há modo de contrariar
essa
declaração.
Concorda com esta perspectiva de que, se calhar, menos sinalização em relação aos radares, ou acha que deveria haver mais sinalização
em
relação?
Eu acho que os sítios, de facto, são perigosos. Acho que deve haver um chamamento forte a avisar que essa é uma zona, de facto, perigosa, para as pessoas se aperceberem e não entrarem por ali dentro.
E que devem ter radar. E que devem ter radar.
Sim.
Onde ele está.
Avisar que há radar. E avisar isso tudo é importante, porque no fundo o condutor vai a ler. quando vai para a estrada fora, vai ler os sinais, tem que estar explícitos, visíveis, fáceis. Claro. Uma pessoa também não pode andar a olhar, ir a guiar e ir olhar para a borda da estrada a ver onde é que está qualquer coisa. Portanto, tem que haver um chamamento. Vê-se, por exemplo, na autoestrada de Cascais. Uhum. Mas a autoestrada de Cascais e muitas outras, na A5, e muitas outras que aparecem pelo resto aí do país. Um radar de velocidade média é uma placa pequena, muito sombria, sem chamamento nenhum. Ao contrário, na autoestrada de Cascais, por exemplo, tem lá uma tabuleta para do 93.2 FM de um canal qualquer de música, que é de um tamanhão, esse a gente vê, está lá uma velocidade.
Está mais visível a sintonia do rádio do que...
E de facto, é muito importante porque, no fundo, as pessoas andam a ler. Eu, graças a Deus, ando devagar, tenho essa coisa, portanto, só tenho uma carta de condução, já houve tempo sem que tinha mais, mas agora só tenho uma. E não quero ficar sem ela, ando devagar, mas às vezes eu deparo-me com situações que eu vejo e digo assim, mas aqui é o quê? Aqui é 60, é 70, é 50, é 40, é 35, fico baralhado e ponho-me a 30, pois o tal que vai a 30 e que vai engarrafar tudo atrás de mim.
Essa é uma questão importante, porque quem detém o conhecimento por experiência de que numa determinada zona que não esteja sinalizada, onde há um radar e ajusta o seu comportamento de condutor para essa situação, pode, digamos assim, colidir ou pôr em perigo quem venha totalmente sem noção do que é que vai encontrar ali.
E que de repente apanha uma travagem.
Portanto, a ausência de sinalização pode criar situações de algum conflito e até provável acidente, exatamente pela diferença de comportamentos entre quem sabe que há ali um radar e quem não sabe. Agora, a minha pergunta é, quais são as garantias que nós realmente temos de que esta rede de 98 locais de controle de velocidade ajudam, efetivamente, a descer a sinistralidade em Portugal? Isto porque, como nós sabemos, os números estão a aumentar. Então, José Miguel Drigoso, passo-lhe a bola agora.
Estão a aumentar. Porque, vamos lá ver, isto não se resume só com a instalação de radares, como lhe disse. E entre 19 e 22, e eu salto o 20 e o 21, okay, que foram os anos da pandemia, em que houve muito menos volume de tráfego, e, portanto, houve uma queda acentuada em toda a Europa dos números de... E depois voltou, infelizmente, não é baixa, que o primeiro ano de 2022 já teve um total de acidentes com consequências graves, e eu digo com consequências graves, não são só mortos, são mortos e feridos graves,
exatamente,
que muitas vezes levam a incapacidades permanentes,
claro.
Que às vezes já não sei se é pior que a morte ou não. Tivemos um agravamento do total de vítimas mortais e feridos graves de 4,5%.
Okay.
Onde é que esse agravamento foi claramente significativo? Motociclos, mais 17,1%,
okay,
e velocípedes, mais 36,4%.
Okay. Velocípedes, estamos a incluir as...
As trotinetas.
Exato.
É o que diz velocípedes.
Exato, certo. Sim. Não vamos discutir essa questão aqui, se dava um podcast à parte.
As trotinetes, etc.
As patinetes, exatamente, como dizem. Exato, os números que tenho é, comparando janeiro, setembro de 2023 com os mesmos valores de 2019, apenas o número de feridos leves baixou, o resto aumentou. Mas até podemos alargar o nosso termo comparativo para 10 anos e, olhando para o período homólogo de 2013, portanto, janeiro a setembro de 2013, revela que em 2023 houve mais acidentes, o número de vítimas totais cresceu 14,8% e registou-se mais uma vítima mortal, portanto, 372 mortes, face a 2013, em que houve só 371 mortes. Mas... isto significa que, apesar de todo este esforço, apesar de todos estes aparelhos que nós estamos a colocar nas bermas da estrada, apesar de todas estas campanhas, isto só me está a parecer uma fonte de receita.
Uma
estagnação,
uma
quase.
Estagnação.
Eu não chamaria estagnação, mas admito que, de facto, a variação não é assim tão,
não é,
tão grande, mas não vai aumentando.
Não é, e em termos de feridos, não é mesmo.
Vai aumentando.
Em termos de mortos, nós ainda descemos, de vítimas mortais, ainda descemos até 2016.
Certo.
E depois, voltamos
certo
a subir.
Certo.
E quando me falam muito em campanhas, vamos lá ver, há dois tipos de campanhas aqui. Quando se começa a tratar deste assunto a sério, há que chamar a atenção e sensibilizar as pessoas de que a sinistralidade rodoviária é um problema grave de saúde pública.
Claro que sim.
Isso foi feito.
Estou de acordo.
Há uma série de anos. Uhum. E hoje em dia, feito, quando se fazem, nós fazemos muitos estudos de opinião,
uhum,
uma das coisas que as pessoas declaram como mais grave são os acidentes rodoviários. A sociedade está convicta de que os acidentes rodoviários são uma causa importante. Continuar a fazer campanhas como as que têm sido feitas e que nós temos aderido, porque são as únicas que são feitas.
Mas estou a sentir que duvida da sua eficácia.
Eu duvido da eficácia, nomeadamente porque qualquer campanha deve ser dirigida especificamente a partir deste momento, não, já de alguns momentos atrás,
desta época da fragmentação.
Alteração de comportamentos.
Exato.
Eu, quando faço uma campanha para alteração de comportamentos sobre os problemas mais importantes, como seja a velocidade, o álcool, o telemóvel,
e a distração, pois, são as três principais causas. Agora vamos acrescentar álcool, excesso de velocidade e a distração, barra telemóvel, são as três principais.
As características, temos dados que mostram isso, as características dos acidentes, por exemplo, de acordo com as faixas etárias,
uhum,
de acordo com o sexo, 3/4 das vítimas graves são homens.
Entre os 18 e os 45?
Eu por acaso estive a ver de 22 para 19, o que agravou mais foi, digamos, ali os 25, os 15, 24 anos, e o que desceu mais foi os maiores de 70 anos. E então, em termos de existência de acidentes, os maiores de 70 anos ainda têm em mente.
Uhum.
O que é que para o mesmo tipo de acidente, uma pessoa que tenha 75 ou 80 anos, ou tenha 20 anos, as consequências são diferentes.
Pergunto agora ao Ernesto, o que é que acha que está a falhar, atendendo à sua experiência não só como automobilista, também como piloto, esta questão comportamental? Investe-se muito em radares, faz-se campanhas que o próprio José Miguel Trigoso concorda que não são assim tão eficazes quanto isso, pelo menos nos moldes em que são feitas.
Não, porque devem ser definidos os targets concretos,
uhum,
que apresentam maior perigo na velocidade, que apresentam maior perigo no álcool, etc., e fazer campanha, porque fazer uma campanha, por exemplo, relativamente ao álcool,
uhum,
para um jovem de 15, de 20 anos,
certo,
que bebe umas cervejolas e uns shots ao fim de semana, é completamente diferente de fazer uma campanha para uma pessoa que bebe à refeição e que não tem completamente padrões de consumo diferentes.
Okay.
Fazer uma campanha geral. Se eu quero alterar comportamentos, eu tenho que medir antes, medir durante e medir depois as consequências. Isto funcionou, não funcionou, porquê, onde é que temos que melhorar?
Ernesto, grande parte destes 96 milhões de euros que o Estado português arrecadou no ano passado com multas ao Código da Estrada, muitas delas por causa do excesso de velocidade, deveriam ir para a formação, na sua opinião?
Eu acho que a parte mais importante, na minha opinião, a formação, como é evidente, é muito importante, mas a sinalização. Voltando outra vez a Forja da Almada, portanto, que é a tal estrada que vai dar o Cochete para Coruxa, se entrarmos por outro lado, perto deste radar, se viermos por Vila Nova de Santo Estevão, em que chegamos a esta estrada, mas que não temos uma única sinalização, que é uma povoação, entramos nesta estrada e viramos para Lisboa ou para o outro lado e estamos a entrar numa zona de radar sem
ter qualquer noção de do que é que...
Vê-se um sinal de radar, mas qual é a velocidade aqui? É 60, é 80? Ali em Santo Estevão, como estávamos a falar, e dentro de Foz da Almada, há uma loja de materiais de construção.
Certo.
Há tipos que saem de Santo Estevão para ir lá comprar um parafuso. Uhum. São apanhados, à ida para lá. Compram o parafuso, voltam. São apanhados, à vida para cá.
Certo.
O parafuso não serve. Voltam lá a trocá-lo. Vão ser apanhados outra vez. Trocaram de parafuso e voltam para trás.
É o parafuso mais caro do mundo, não é? Portanto...
Parafuso,
exato,
põe a vida em um parafuso, porque exatamente, muita gente desta trabalha. A carta para eles é muito importante.
Claro que sim.
E, portanto, é importante eles saberem que estão a entrar numa zona muito perigosa ou que lhes pode comprometer a vida.
Não muito longe daí, a gente atravessa, passa à frente de um quartel.
Sim, cá embaixo, sim, 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 logo acima, baixo, sim, logo ao, pé do, ao pé do campo de tiro de Alcochete.
Exatamente.
Sim, tem o avião cá fora. Sim, sim.
Aquilo é uma reta, não tem, não é dentro de localidade nenhuma, mas como há um quartel, de repente a velocidade é a 50,
pois.
E vai tudo ali a 50, porque eu nunca vi ninguém sair ou entrar dali.
Estou a perceber.
E quando sair e entrar uma coluna...
Há formas,
parar,
pois,
há formas
pois, de, mais expeditas do que
o cobrir. Para ir a 50 ali, claro, é coisa mais disparada.
Portanto, lá está, a questão da infraestrutura.
Mas lá está, a sinalização está lá por uma decisão anterior.
Uhum.
Pode estar mal colocada, e alguma estará. Mas não é, por isso é que eu digo, não é bem a sinalização, são as decisões que levam à implementação daquela decisão.
Eu acho que é importante, as estatísticas é que mandam estas coisas. Se põe estes radares, se põe isto e aquilo e aquilo outro, estas tabletas e não sei o que mais, e se os acidentes continuam a aumentar e há mais mortes,
há aqui
tem que
ser
ver,
coisa,
tem que ser ver o que é que há, para melhorar. Para melhorar, porque não...
Acho que só com obrigatoriedade é que nós conseguimos reduzir.
Pois.
Porque uma pessoa, uma coisa... é haver um manual de boas práticas num país nórdico, portanto, em que ninguém lhe passa pela cabeça fazer uma coisa diferente da que é considerada, exatamente, como boas práticas. E aqui,
portanto, isto não é só montar os postes para os radares, era haver também uma filosofia comum de infraestrutura, nomeadamente entre as localidades, para todos os países.
Não se pode ter uma estrada larguíssima com
duas visões diferentes. José Miguel
Trigoso, a 50 km a hora,
José Miguel Trigoso, a questionar a parte da sinalização dos radares, Ernesto Neves também a defender por seu lado que os radares devem estar bem sinalizados. Chegamos à conclusão que também, apesar deste investimento todo e do custo que isto está a ter em termos de consequências comportamentais, nomeadamente na carteira dos automobilistas...
Oh, Ricardo, deixe-me só dizer-lhe uma coisa.
Certo.
Já referiu e bem que foram cerca de 96 milhões,
certíssimo,
ou 98...
Já 96 milhões, 96 milhões, milhões. O valor mais alto dos últimos 14 anos.
Sabe quanto é que estava previsto?
Sim, e ainda por cima ficou aquém do
136
milhões. Não sei se chegava aos 150, 130 e qualquer coisa.
Portanto,
exatamente.
Quer dizer, eles estavam à espera de ainda apanhar.
Exatamente.
Mais.
Há aqui uma perspectiva, que sei, ficaram defraudados. Não sei se isto é bom ou se é mau, mas dá-me a ideia que não. Eu agradeço muito a vossa presença. Obrigado por terem estado a ouvir-nos. O ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição. Podem ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Eu agradeço. Obrigado.
Ricardo. Sérgio.
Perfeito.